Ana Lúcia Carmo é uma algarvia de Portimão, tem 31 anos e está na Austrália. Olá, Ana Lúcia.
Olá, Alice.
Já
Olá, Portugal.
Viajou muito, mas há 3 anos e meio a viagem foi outra, foi rumo à Austrália para dar início, na verdade, à sua primeira experiência internacional. E nesta altura está na terceira cidade australiana, na Gold Coast, mas passou por outras cidades. Mas já lá vamos. Ana Lúcia, o que é que há 3 anos e meio, em setembro de 2014, a fez fazer as malas e ir para a Austrália?
É um pouco difícil explicar o porquê que eu e o meu marido decidimos sair de Portugal, mas basicamente foi porque as coisas estavam a começar a correr menos bem em termos financeiros. Embora o meu marido ainda estivesse a trabalhar, ele despediu-se do trabalho onde estava e nós começamos a ver no mapa, basicamente, sítios que poderíamos emigrar e que nos interessasse. E uma das razões que escolhemos a Austrália foi porque o Vítor faz surf e sempre foi um sonho dele poder vir para a Austrália. E como nós sabemos que é um país com uma boa qualidade de vida, decidimos arriscar. E acho que foi basicamente isso que aconteceu.
Portanto, não podiam ter escolhido um pontozinho mais longe no mapa para decidirem para onde queriam ir. Ana Lúcia, eu disse logo no início, já tinham viajado muito, mas alguma vez tinham falado em ter uma experiência como esta, em fazer as malas e ter uma experiência internacional fora do nosso país? Ou de facto foi naquele momento as circunstâncias, a crise que vos fez olhar para isto de uma forma mais séria?
Olha, Alice, pessoalmente nunca imaginei sair de Portugal. Eu gosto mesmo muito de Portugal, sou uma pessoa muito apegada à minha família, às minhas amigas, e sempre foi algo que eu nunca imaginei fazer. Fiz porque, como disse antes, o Vítor, o meu marido, ele tinha muita curiosidade em fazer isso, uhum. E eu pessoalmente adoro viajar, e na altura nós tínhamos, o nosso filho tinha acabado de nascer, e nós pensamos que talvez seria uma boa altura para arriscar e fazer algo assim, porque tínhamos 28 anos na altura. E então o que decidimos fazer foi virmos para a Austrália e decidir se queríamos ficar ou não. Foi mais assim a aventura.
Portanto, uma aventura que já vai a caminho dos 4 anos. Portanto, já decidiram que querem ficar por aí?
Sim, nós agora estabilizamos e é sempre... Muitas pessoas fazem-me essa pergunta, uhum. se eu realmente quero ficar aqui. O coração às vezes diz que não, às vezes diz que sim, é muito difícil explicar. Nós temos a nossa vida toda orientada aqui, é muito difícil voltar porque teríamos de recomeçar do zero. Uhum. E então eu estaria inclinada a dizer que sim, para ficar, que é para ficar cá.
Ana Lúcia, já olhamos para a frente, vamos agora olhar para trás outra vez. Como é que foi o primeiro encontro com a Austrália? Como é que foi quando aí chegou?
Por acaso foi muito mal, porque quando chegámos a Sydney, e nós quando viemos para a Austrália, nós não conhecíamos ninguém, não tínhamos ninguém cá, por isso foi muito um pouco impulsivo, talvez, e mesmo a aventura. Então, quando chegámos já era meia-noite, perderam-nos as 4 malas que tínhamos, a companhia aérea perdeu-nos as malas. Em Sydney estava tudo escuro, a gente não sabia onde estávamos e realmente foi muito difícil os primeiros dias em Sydney. Entretanto, e isto acontece muito quando nós vamos viver para outro país, encontra-se sempre alguém que nos ajuda, não é? E nós acabamos por estar sempre mais disponíveis a pedir ajuda também. E no hotel em que nós ficamos, nós fizemos amizade com um casal brasileiro que nos ajudou bastante e direcionou-nos em como ter as malas de volta, como chegar ao aeroporto outra vez, esse tipo de coisas, e correu tudo bem. Mas definitivamente o primeiro encontro com a Austrália não foi assim muito positivo.
Os primeiros tempos em Sydney, sei que depois vão para Brisbane, como é que tomam esta decisão de em que cidade é que vão ficar? Porque sei que a temporada em Sydney foi curtinha, não é?
Foi. Olha, Alice, isto foi assim, toda a nossa jornada para vir para a Austrália, ou os primeiros tempos na Austrália, foi tudo um pouco impulsivo e feito com o coração. Nós, quando chegamos a Sydney, realmente nós, Sydney é muito bonito, mas sentimos que não era a cidade que nós queríamos ficar. E então, como nós tínhamos vindo com visto de estudante para a Austrália, decidimos olhar no mapa e vimos que Brisbane era ao pé do mar, que era em Queensland, que é o estado onde nós estamos agora e que a temperatura é melhor. E então pensamos, olha, então se fizermos estes quilómetros todos para o outro lado do mundo, não vamos ficar numa cidade que não nos diz nada, então vamos arriscar e vamos para Brisbane. Por isso foi mesmo, olhamos para o mapa, escolhemos um sítio e fomos.
Calculo que nesta altura tenha dado início ao processo de adaptação à Austrália. A que é que foi mais difícil adaptar-se à Ana Lúcia?
À comida. É um pouco estranho dizer, mas é verdade. Eu sinto muita falta da comida portuguesa. Mas acho que à comida, talvez um pouco à parte social, porque é muito diferente de como os portugueses socializam. Por exemplo, os portugueses vão trabalhar, depois do trabalho vão a um café, beber uma cerveja juntos. E aqui na Austrália isso não acontece tanto. É mais aos fins de semana, é um pouco difícil, e sobretudo tendo um filho de 1 ano connosco, foi mais difícil fazer logo amigos no início, assim, tão facilmente.
Em termos culturais e sociais, houve algum aspecto da cultura, da sociedade australiana que a tenha surpreendido? Que não estivesse à espera que eles fossem ser assim, ou tivesse uma ideia diferente daquilo que são na realidade?
É muito positivo, eu só tenho boas coisas a dizer sobre a Austrália. Todas as pessoas aqui, ou a maior parte, como é óbvio, não é? São muito abertas, são muito relaxadas. Nós somos algarvios e nós adoramos um estilo de vida relaxado, e é o que acontece muito aqui, na Austrália também. E como há muitas pessoas de todo o lado do mundo, como é um país muito multicultural, nós temos o prazer de poder conhecer pessoas de toda a parte do mundo e acabamos por ser mais abertos e mais receptivos a todo o tipo de coisas. E nós viemos com uma mente aberta também.
E isso acaba por ajudar neste processo de adaptação.
Sim, ajudou muito. E ajudou muito também o facto de o nosso grupo de amigos em Portugal e a nossa família em Portugal ajudou-nos sempre muito e continuam a ajudar psicologicamente. E isso é muito importante para nós. Às vezes eles até podem nem perceber o quanto isso é importante, mas é.
Que bom saber que quem está do lado de cá continua a ajudar apesar da distância.
Da distância.
Ana Lúcia, já nos disse que não foram sozinhos, não foi só a Ana Lúcia e o Vítor, levaram um pequenino convosco. Isto facilita ou dificulta as coisas?
Eu acho que nós tivemos muita sorte com o nosso Eli, porque ele é uma criança muito sociável, simpática, ele adaptou-se sempre a tudo, nunca nos deu problema nenhum. É sempre um pouco mais difícil em termos de, imagine, em Portugal, se eu quisesse ter um momento a sós com o meu marido e jantar fora ou ter com as minhas amigas, tinha sempre os meus pais, os meus sogros ou alguém para deixar o Eli, e aqui não. Por isso, esse tipo de coisas é sempre mais difícil para nós, o que nos acabou por entender que ser independente de verdade significa muito e às vezes é um pouco de sacrifício, mas vale a pena.
E o pequenino fala português e inglês. Como é que estamos em questão, na questão da língua?
Então, ele fala português em casa e inglês na escola, ele mistura um pouco e fala um português com um sotaque australiano. Mas não, mas ele fala muito bem português e o facto de nós termos ido já 2 vezes a Portugal, desde que viemos para a Austrália, ajudou bastante no desenvolvimento da língua.
No dia a dia, Ana Lúcia, vão-lhe falando de Portugal, de que forma é que lhe vão incutindo o que é ser português? De que forma é que este trabalho se faz?
Eu já no outro dia estava a dizer a uma colega minha que é fantástica a maneira como o Eli encara o facto de ser português. E uma das coisas que no outro dia aconteceu e me fez quase chorar foi que, então, nós estávamos a andar numa estrada e tinha muitos eucaliptos. E ele olhou para nós e disse: "Ah, oh, cheira a Portugal.
Uau.
E aquilo, é verdade, foi uma coisa pequena, mas que significa muito. Ele realmente, se alguém perguntar, ele é já australiano, ele diz, ah, eu sou português e sou da Austrália. E então, ele é do Benfica, então o meu marido e ele vêm jogos de futebol. Nós tentamos incutir nele ou fazer, ter tradições portuguesas, como agora na Páscoa, fazer o fular e explicar que em Portugal as pessoas fazem sempre um fular na Páscoa. Nós tentamos muito que ele não perca as raízes nem o gosto de ser português, porque nós continuamos e adoramos e temos muito orgulho em ser portugueses. Queremos que ele sinta o mesmo, mesmo estando longe.
Ana Lúcia, sei que a família vai crescer.
Vai.
Como é que está a ser viver a gravidez longe do nosso país? Já tinha estado grávida, portanto já passou por este momento em Portugal, um momento tão especial na vida do casal e em particular na vida da mulher. É muito diferente a forma de viver a gravidez por aí?
Eu acho que aqui, em termos médicos, é melhor. Há mais apoio em termos das enfermeiras, dos médicos, do sistema de saúde. Mesmo em termos de trabalho, são muito flexíveis. Em termos psicológicos, pois custa um pouco estar longe da família e dos amigos e saber que. Por exemplo, umas amigas aqui vão organizar um baby shower, mas há sempre aquela coisa dentro de nós que pensa, ah, mas eu se calhar criar um baby shower em Portugal, não era aqui. Não, não sendo ingrata, claro.
Claro.
Mas é sempre aquelas coisas pequeninas, ou ah, agora quando for para o hospital para ter o bebê, a minha mãe não vai estar lá. Então essas coisas são coisas que nós, estando longe, pensamos sempre e que custa sempre muito. Mesmo depois de quase 4 anos, são coisas que são difíceis de viver. Mas sim, a gravidez passa-se muito bem aqui. Sinto muito apoio de amigas e do pessoal do trabalho.
Uma experiência para mais tarde recordar. Ana Lúcia,
Pois é.
em termos profissionais, e falava agora do trabalho, como é que tem sido esta experiência? O que é que faz por aí? Foi fácil arranjar emprego? Não foi? Conte-nos um bocadinho.
Então, quando nós viemos para a Austrália e eu, como já disse, eu estava um pouco reticente de vir. De qualquer forma, eu não sabia. Eu sou professora, sou educadora de infância e eu não sabia bem o que é que eu viria de fazer para poder trabalhar aqui no país, porque em Portugal nós temos a licenciatura e vamos trabalhar. E aqui, quando se imigra para a Austrália, precisa-se de um reconhecimento da profissão, da licenciatura, para podermos exercer. E foi o que eu fiz. Fiz um exame de inglês, tive que tratar dos documentos com o governo australiano, então tive que dar todos os meus documentos portugueses e traduzidos ao governo australiano. E depois esperei um mês e eles, entretanto, vieram com a resposta que sim, que eles iriam aprovar que eu poderia ser professora na Austrália em qualquer dos estados. O que foi às vezes pode parecer simples para algumas pessoas, mas foi uma grande conquista para nós, porque é algo que às vezes é muito difícil conseguir, especialmente por causa dos testes de inglês. E a partir do momento que eu consegui isso, eu entreguei alguns currículos. Entretanto, a minha empresa, que eu digo empresa porque é uma escola que tem muitas escolas na Austrália inteira, decidiu ficar comigo e disse que eu poderia escolher onde queria trabalhar e foi o que fizemos. Entretanto, é muito bom aqui em termos de trabalho porque são muito flexíveis, compreendem muito. Por exemplo, se eu tiver que ir a Portugal, vou 5 semanas, dão-nos sempre o tempo para ir, dão muito treino aos professores também.
Muita formação.
Sim, dão muita formação. Mesmo que nós, se eu quiser ter formação extra numa área que eu acho que deva desenvolver, eles pagam-nos. Por isso é sempre, é fantástico. trabalhar aqui.
No trabalho propriamente dito, no contacto com as crianças, a forma de ser professor é igual ou também existem as suas diferenças?
Há muitas diferenças entre o currículo australiano e o currículo português. O currículo australiano está mais virado para a natureza, para o outdoor, para fazermos coisas com as crianças, o que elas querem aprender. Então, o currículo aqui é mais virado para se uma criança quer aprender sobre aranhas que viu no jardim, nós vamos investigar isso e a partir daí eles desenvolvem outros skills que são precisos eles terem para ter os fundamentos para ir para a escola primária. Enquanto que em Portugal é um pouco mais formalizado e acho que não é tão centrado na criança individualizada, mas sim no aprender a escrever o nome, a pôr trabalhos na parede para os pais verem. E aqui é diferente. É um pouco mais aberto o currículo e mais centrado no que a criança quer ser e o que é que ela quer aprender. Por isso foi um pouco um choque, porque eu não sabia trabalhar assim. Mas gosto muito de trabalhar desta forma. Nós fazemos muito coisas chamadas bushkindy, que é levar as crianças para o meio do mato e brincar e pesquisar coisas sobre árvores ou aranhas ou cobras ou coisas assim. Não é que eu gosto muito de aprender sobre aranhas ou cobras, mas.
E a Ana Lúcia falava agora de ir para o meio do mato. Temos a noção de que na Austrália existem assim alguns animais um bocadinho diferentes. Pensamos logo nos cangurus também. Já teve algum encontro imediato menos simpático ou mais simpático, um encontro divertido, com o reino animal?
Oh, já tive tantos, já tive tantos. Mesmo no meu trabalho há cobras, de vez em quando aparecem cobras e nós temos que chamar o snake catcher, que é a pessoa que vai apanhar as cobras, porque nós não podemos apanhar, obviamente. E eu estou a dizer isto e se calhar as pessoas vão pensar que eu trabalho no meio do mato e não é na cidade. Por isso, em todo o lado se encontra cobras ou aranhas, aranhas enormes, mas pronto.
E os cangurus, Ana Lúcia, existem mesmo muitos aí na Austrália?
Existem, existem, em todo o lado. É lindo de se ver. Mas tem que se ter um pouco cuidado quando se conduz, porque eles às vezes saltam para o meio da estrada, especialmente se for de noite. Mas sim, existem. Alguns pode-se ir ao pé deles e fazer festinhas, outros não, por isso é melhor não.
Ana Lúcia dizia agora: podem achar que eu vivo no meio do mato. Não, eu vivo na cidade de Gold Coast. Que cidade é esta? Fale-nos um bocadinho.
Alice, é maravilhoso. Nós moramos 2 anos em Brisbane e foi bom porque foi um ponto de partida profissionalmente, para mim e para o meu marido. Mas Brisbane é muito cidade. Nós começamos a sentir muita falta do mar, como já disse, somos algarvios e crescemos perto da praia e a poder surfar, poder ir para a praia quando quisermos. E então tomamos a decisão de mudar para a Gold Coast e a Gold Coast é muito parecida com o Algarve. Não parecida em termos de paisagens, obviamente, mas do estilo de vida. Então, a Gold Coast deve ser um dos melhores sítios para mim na Austrália. Tens praia, praias maravilhosas, temos National Parks, que são parques onde as pessoas podem ver cascatas, fazer trails, passear. Temos de tudo um pouco aqui e sim, aqui sentimos em casa. Foi a primeira vez realmente, em 7%, que nos sentimos em casa.
Tem o um local preferido na cidade?
Nós gostamos muito de Burley, que é uma zona na cidade, perto da praia, e Kirra. Kirra é muito conhecida em termos de surf também. E tivemos aqui o campeonato, uma das partes do campeonato do mundo, e tivemos a aplaudir o português. Com a bandeira portuguesa, e é sempre bom. Mas sim, Gold Coast vale muito a pena visitar.
Fica o convite. Ana Lúcia,
Sempre quiser.
esta experiência começou em setembro de 2014, vai a caminho dos 4 anos. Já percebemos que começou um bocadinho à aventura e também já percebemos que, pelo menos durante os próximos anos, é para ficar por aí. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência?
Ui, Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas eu diria que a maior aprendizagem foi aprender a fazer as coisas sozinha. Talvez o facto de nós estarmos sempre um bocadinho dependentes das pessoas que gostamos e de repente saímos da zona de conforto e não sentimos que sentimos sozinhos. E no início acaba por ser um pouco assustador pensar que o que eu faço agora, não sei para onde vou, o que vou fazer, a quem é que eu vou pedir ajuda. E eu acho que é aí que nós começamos a aprender um pouco sobre nós também, sobre o que nós somos, o que queremos ser, o que somos capazes de fazer e as nossas forças. E acho que o facto de eu muitas vezes. Eu e o Vítor muitas vezes termos que ter feito coisas sem ajuda de ninguém, ajudou-nos muito enquanto casal, enquanto amigos e enquanto pessoas a ver as coisas de maneira diferente, a sermos mais tolerantes, mais abertos, mais simples com as coisas, a encarar a vida de uma maneira mais simples. Acho que foi essa a aprendizagem. Acho eu.
Ana Lúcia.
Foram muitas, mas
Sim,
pronto, assim por alto.
em 4 anos acredito que sim. Ana Lúcia, vamos falar de saudades. Aqui e ali, a Ana Lúcia já foi deixando no ar que de vez em quando o coração aperta um bocadinho. O que é que se sente mais falta do nosso país quando se está tão longe?
Ah, eu pessoalmente sinto muita falta de pão. Não. Mas eu não sou a única, eu já conheci outras pessoas, outros portugueses que dizem o mesmo. O pão é uma coisa extraordinária em Portugal. Não se encontra em mal lado nenhum.
Não se esqueça do resto das suas saudades. Tenho ideia, agora não me lembro o nome, mas tenho ideia de uma portuguesa que está aí na Austrália, que um dos projetos dela é a broa. Portanto, temos que ir à procura.
Ah, é?
É.
Ai, não sabia disso.
Vamos à
Mas nós
procura.
temos aqui o João que faz uns pastéis de nata muito bons e os vende aqui na Gold Coast e em Brisbane também. Por isso dá para matar saudades. Mas as saudades são mais, obviamente, dos nossos pais, dos nossos amigos. Eu tenho muita sorte porque eu tenho grandes amigas, continuo sempre a falar com elas. A saudade bate quando nós recebemos uma encomenda quando nós fazemos anos e recebemos alguma encomenda, ou quando é Natal e aqui o Natal é calor e parece que é bom, mas não é. Tipo, não cheira a Natal.
É
E
estranho passar o
eu acho
Natal de calções e chinelo de dedo.
é bom, mas não, não. Nós tivemos a nossa vida toda em Portugal. O Natal para nós é frio, é o cheiro da lareira, é as comidas e pronto, é o que faz sentido para nós. Mas ter o Eli connosco também ajuda-nos muito a distrair um pouco dessas saudades, porque temos de estar presentes para ele e também não podemos estar sempre a encarar as coisas de uma maneira negativa. Aprende-se a lidar um pouco com a saudade. Eu acho que o primeiro ano é sempre o pior, que é aquela fase da adaptação e de nós nos acharmos a nós mesmos e sentirmos sozinhos. Depois a vida continua um pouco, mas a verdade é que sim, os meus pais, obviamente, e as minhas amigas, já elas sabem quem são pessoas que me fazem falta todos os dias. E isso não há maneira de não sentir.
Faz parte da experiência, por isso é que é uma portuguesa no mundo. Muito obrigada. Ana Lúcia
Nada,
Carmo.
Alice.
Ana Lúcia Carmo está na cidade de Gold Coast, na Austrália. É uma portuguesa no mundo desde setembro de 2014.